Podcast Folha Notícias, com a jornalista Elida Freitas, participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito.
Terça-feira, 24 de maio de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada da Folha de Pernambuco, sou Elida Freitas. Vamos começar já falando de política, porque eu já estou com ela aqui nos nossos estúdios da Rádio Folha FM, nossa subeditora do Caderno de Política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Estou sabendo que o PT entrou com ação contra o Moro, é isso?
Isso, essa é uma notícia que está repercutindo bastante aí nas redes sociais. Diversos deputados do PT entraram com ação contra o ex-ministro Sérgio Moro. Eles alegam que ele acabou causando prejuízo para a Petrobras por conta da ação da Lava Jato, né, que se tornou bastante conhecida em todo o Brasil. E essa ação foi acatada por um juiz de primeira instância de Brasília, que determinou a citação do ex-ministro e ex-juiz, né? Essa iniciativa repercutiu bastante, como se era de esperar, né, ainda mais em um ano eleitoral. Uhum. E trouxe aí novamente aquele velho embate entre o juiz Sérgio Moro e o ex-presidente Lula, né? Ambos se manifestaram sobre essa iniciativa. O ex-presidente Lula foi um pouco irônico ali, disse que espera que o ex-juiz tenha o que ele não teve, que foi o direito de defesa. E já o ex-ministro Sérgio Moro classificou a ação como irrisória e disse que há no país uma inversão de valores, né? A Operação Lava Jato, a gente sabe que foi uma operação que causou muito barulho aí na República, né? Uhum. Ela levou a cerca de 170 condenações criminais e também chegou a devolver aos cofres públicos cerca de 4 bilhões de reais. Então, é uma ação de bastante repercussão, mas que ainda é alvo de muita polêmica, né?
Nossa, eu imagino que isso ainda vai perpetuar muito, esse tema ainda vai ser tocado muito nesse ano. Né? A gente sabe que, enfim, decorrentes de muita coisa disso aí, Lula não pôde concorrer nas últimas
2018.
Eleições presidenciais, exatamente. E aí eu acredito que isso ainda vai gerar muito pano para manga. A gente sabe que isso, na verdade, foi uma coisa que marcou historicamente o Brasil, né?
Exato.
Então não é uma coisa que vai ser estudada ainda por muitos anos ainda. Mas enfim, vamos acompanhando aí, vendo o que vai dar.
E que ainda tem muita repercussão, né? Essa não é a primeira ofensiva que o ministro Sérgio Moro recebe, né? Ele também está sendo questionado por conta da mudança do domicílio eleitoral dele, né? Ele foi juiz ali em Maringá. Ele agora quer se candidatar ao cargo, se especula ou de Senado ou de deputado, né? Uhum. Em São Paulo. E ele mudou o domicílio eleitoral. E aí acusam dele estar usando essa mudança de domicílio de forma casuística, né? Uhum. O que é que a legislação eleitoral ela diz, né? A questão do domicílio eleitoral, ela não tem um ânimos definitivo. Você pode, por exemplo, ter mais de uma residência. Por exemplo, tem muita gente que tem casa na capital e acaba tendo casa também no interior. Uhum. Então, ambos essas residências podem ser utilizadas como seu domicílio eleitoral, né? Se Sim. você tem uma residência, se você tem como comprovar que tem vínculo com aquela cidade, você pode trocar o seu domicílio. E no caso do ministro Sérgio Moro, ele escolheu São Paulo para disputar. Inclusive, a própria Procuradoria do Estado já se manifestou contra essa ação do Sérgio Moro. Então, pelo menos lá em São Paulo, ele está aí nessa vantagem. Vamos ver agora essa ação da Lava Jato, que tem um componente muito mais político, né?
Sim.
Muito mais bombástico aí para as eleições, principalmente para esse discurso do PT, né, que sempre quer descreditar a Lava Jato. Isso vai ser uma tônica muito forte das eleições de Lula. Então, essa ação com certeza vai repercutir bastante, né?
Eu não tenho dúvida, isso é como eu falei, vai ainda gerar muito pano para manga. Mas, Carol, eu sei que tem muita coisa acontecendo, você separou vários destaques aí, então vamos já para o próximo. Então.
Isso, vamos para o próximo, porque continuando aí no ex-presidente Lula, ontem a gente falou que ele se reuniu com liderança de partidos aliados E uma das avaliações, pelo que a nossa reportagem apurou ontem, é de que Lula precisa resolver a questão dos palanques dele em três estados, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pelas contas ali da campanha, enfim, são contas base, esses três estados contam com cerca de 40% do eleitorado brasileiro. Então, nossa, são estados que podem definir as eleições,
né?
Exatamente. Então, a definição desses estados são essenciais aí para a eleição do presidente Lula. E ele ainda são palanques que ele não fechou esses apoios, né? Onde os aliados dele ainda estão em certa indefinição, principalmente em São Paulo, que é onde o Márcio França, do PSB, e o Fernando Haddad, do PT, disputam a indicação, né?
Uhum.
Então, são estados que a equipe do presidente Lula vai tentar aí acelerar esses acordos para não atrapalhar seu projeto eleitoral.
E a gente sabe o quão importante é essas definições, né, Carol? Tipo, realmente, assim, tem muita gente que segue ali, eu vou seguir aqui toda a grade do partido, né? Eu vou no candidato do meu presidente que eu vou votar, eu vou, né? E aí esses apoios são muito definidos, assim, é crucial.
Estratégicos, exatamente. E assim, essa questão do Lula, vamos trazer aqui para nosso estado, né, para Pernambuco, a gente sabe que ele tem uma aliança com o PSB, né, bastante estratégica, e está sendo colocado o nome da deputada estadual Tereza Leitão como certa nos bastidores. Ela já está percorrendo os estados com Danilo Cabral, mas ainda tem a situação da presidente nacional do Partido Comunista, né, do PCdoB, que é a Luciana Santos, que é a atual vice-governadora, uma aliada estratégica para os dois partidos, e que também tem que ter uma definição de qual vai ser o papel do PCdoB aqui também em Pernambuco, né?
Uhum.
A Luciana Santos lançou a sua candidatura para o Senado, também aqui em Pernambuco, né? Ainda não houve uma oficialização do nome de Tereza, então é como se o nome dela ainda estivesse no páreo, mas aí é uma expectativa que os três partidos sentem para definir essa questão da composição de chapa, né? O que se fala bastante nos bastidores é que Luciana pode ser a vice, né?
Uhum.
A vice de Danilo Cabral, mas essa é uma costura que ainda também está pendente nesse palanque de Lula, viu, Hélida?
Nossa, Carol, vamos acompanhando isso, vendo o que, que vai dar.
A gente traça a linha do nacional para o local, né?
Menina, total.
Mas aí também saindo um pouco dessas questões políticas e indo para o tema barracos no judiciário, hoje o clima esquentou na reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal, viu, Hélida?
O que foi que aconteceu?
Estava vendo uma reunião do Conselho e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acabou se exaltando durante a reunião. Ele se desentendeu com um colega dele, que chegou a, inclusive, o procurador a dizer que Vossa Excelência não era digno de respeito. Mas enfim, essa confusão foi com o subprocurador, o Nívio de Freitas, e aí o clima esquentou bastante. O Augusto Aras chegou a levantar da cadeira e partir para cima do colega, tendo sido contido pelos seguranças do conselho.
Nossa, cara.
Então é realmente uma quebra de protocolo.
Completamente.
Uma data vênia ali do tamanho gigante. Um climão que ficou ali no judiciário, realmente,
gente,
viu?
Gente do céu, que realmente a gente brinca muito disso. A gente viu muito isso na CPI agora, quando teve a CPI da Covid, né? A gente assistia muito discussões ali dentro. Então a gente via, claro, que é normal, dia ou outro ali os ânimos esquentavam, né? Mas é difícil você ver mesmo a pessoa levantando e partindo pra cima.
Pois é, ainda mais porque assim, na questão do legislativo, como tem muito essa questão de disputa política e ideológica, onde tem que conviver muitas vezes governo e oposição na mesma casa, é normal o embate, né? É normal a exaltação. Claro que nunca é normal as vias de fato, né? Você se levantar para tentar agredir um colega, isso não é normal. Mas esse clima assim, de rivalidade é comum no legislativo. Agora, no judiciário, não, né? No judiciário é mais a Vossa Excelência, a data vênia, tanto é que até na briga, né? Eles não abandonam o protocolo, né?
Exatamente.
Mas foi uma situação realmente bastante inusitada.
Nossa, Carol.
Vamos assim dizer.
Gente, então temos aí uma terça-feira em comum mesmo hoje, né?
É uma terça-feira bastante em comum, né?
Fria em Recife, porém quentíssima em Brasília.
Tá quentíssima em Brasília. E continuando ainda em Brasília, falando Voltando para as questões políticas partidárias e eleitorais, a gente tem a expectativa de uma reunião hoje das executivas do PSDB e do Cidadania. A gente sabe, comentou ontem que o ex-governador de São Paulo, João Dória, deixou sua pretensão de disputar as eleições presidenciais, né?
Sim.
E com isso a bola da vez acabou virando a Simone Tebet, né? A senadora Simone Tebet do MDB, que passou o dia, desde ontem, na verdade, ela vem recebendo inúmeros apoios de correligionários.
Uhum.
Ontem foi o... Aliás, desde sexta, o presidente estadual do MDB, o Raul Henri, vem declarando apoio ao projeto eleitoral de Simone. E hoje também foi a vez do senador Jarbas Vasconcelos, outro pernambucano, declarar apoio a ela, né? A gente sabe que o MDB está na base aliada da Frente Popular, que apoia Lula, mas vai ficar no palanque de Simone. E a expectativa é que PSDB e Cidadania declarem aí apoio a Simone Tebet. Mas ainda há uma divisão ali no próprio PSDB, que está em dúvida entre apoiar a senadora e voltar com a tese de candidatura própria. Então, é uma outra questão que vai... ainda maturar muito entre esses partidos. Mais uma fofoca de Brasília, mas que tem uma repercussão aqui em Pernambuco, né? Que ontem a mesa diretora da Câmara Federal decidiu fazer novas eleições para cargos da mesa, né? E isso afeta diretamente o projeto da deputada estadual Marília Reis. Marília foi eleita segunda secretária da Câmara Federal, um cargo importantíssimo, de muita relevância lá no Legislativo Federal, mas ela foi eleita pela cota da bancada do PT, que é a segunda maior bancada da casa e, por isso, tem direito a esse assento estratégico. Só que aí, o que acontece? Ela saiu do PT e foi para o Solidariedade. Então, ela acabou perdendo esse cargo e aí deverá haver uma nova eleição amanhã para esse cargo da mesa diretora e a Marília Reis vai ficar sem esse posto. O que também eu acho que não deve fazer muita diferença para ela, porque eu acho que esse ano ela vai focar realmente na campanha, né?
Uhum.
Para ela de governadora, eu acho que para ela é até... positivo, porque ela vai ter mais tempo para focar na sua candidatura, mas aí vai ficar sem esse posto estratégico na Câmara Federal.
Ô, Carol, então tá bom. Até amanhã. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco nos aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer.